Voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Considerações.
Estamos lembrando hoje de Armando de Oliveira Assis, que desencarnou a 1º de dezembro de 1988. Foi dirigente da Federação Espírita Brasileira, grande trabalhador da doutrina, grande divulgador, e ele teve a sua formação, pode-se dizer, espiritual, com o tio Vinícius Pedro de Camargo, um espírita conhecido, de grande valor. Então, a família não era espírita, mas ele diz que pode-se dizer que ele era espírita desde criança por essa formação que teve. E tem uma longa lista de trabalhos prestados à causa espírita, trabalhando sempre na sua divulgação. Lembramos também o cientista Charles Richer, o fundador da metapsíquica, e foi Charles Richer que pela primeira vez deu nome à substância que emanava dos médiuns de efeitos físicos de ectoplasma. Naquele momento, referindo-se aos fluidos que emanavam de Eusápia Paladino, uma das maiores médiuns da história do Espiritismo. São as formações difusas que eu chamo de ectoplasma, porque elas parecem sair do próprio corpo de Eusápia. E Charles Richer desencarnou em 1935.
Lembrando também agora de Didier. Nós ouvimos muito esse nome porque é o nome da editora Didier na França, de Pierre Paul Didier. Na nossa língua, Pedro Paulo Didier. Ele cumpriu a sua missão falecendo no dia 2 de dezembro de 1865. Antes, portanto, do codificador da nossa doutrina. E nas suas exéquias, Camilo Flammarion tomou a palavra, mas o codificador ficou quieto e não falou nada, né? Mais tarde, na reunião da instituição fundada em 1858, em Paris, onde os espíritas se encontravam, Allan Kardec explicou os motivos de por que ele não se pronunciou naquela ocasião tão especial, sendo Didier muito dedicado à doutrina espírita e um dos fundadores da primeira instituição espírita do mundo, né, que ficava em Paris, a Sociedade Espírita Parisiense. Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. E aí nosso codificador explicou que a doutrina espírita é uma doutrina espírita que ele estimaria muito que fosse aceita pela razão e pelo coração. E como Didier tinha muitos amigos não espíritas, muitos deles ainda contrários as publicações iniciantes do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, ele preferiu ficar em silêncio na ocasião para permitir que as pessoas pudessem prestar as suas últimas homenagens, independentemente daquelas crenças que abrigavam em seus corações. Sabedoria do nosso codificador, que trazia em si o exemplo de quem sabe que as possibilidades de raciocínio e desenvolvimento pessoal precisam ser adotadas segundo um livre arbítrio interno de cada um. Também lembramos de uma figura estimada da história do espiritismo no Brasil, que é Humberto de Campos. Já nos referimos a ele, contudo, na fase em que ele não abraçava a doutrina espírita. Então, como foi que ele abraçou a doutrina espírita? 3 meses após a sua desencarnação, orientado por Emmanuel, ele se aproximou então de Francisco Cândido Xavier, que tinha apenas 24 anos, e através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, escreveu várias obras. As primeiras, ele adotou o próprio nome, Beto de Campos. Mas aconteceu que a notícia dessas psicografias tomou uma amplitude tão grande na cidade do Rio de Janeiro, que até os jornaleiros gritavam nas ruas: mais uma publicação de Humberto de Campos por Francisco Cândido Xavier, o que chamou muita atenção da população. E a família, então, resolveu entrar na justiça pelos direitos autorais das obras. Esse foi um acontecimento notável que colocou a doutrina espírita na visualização de todos os brasileiros, quiçá até dos estrangeiros. A Federação Espírita Brasileira precisou contratar um advogado para defender Francisco Cândido Xavier. Todos sabemos que uma pessoa muito simples teria que comparecer aos tribunais para se justificar. E assim, é natural que o resultado dessa situação foi que os direitos autorais pertenciam à Federação Espírita Brasileira, doados pelo Chico Xavier. E a família não teve direito porque ele já tinha desencarnado. A partir daí, as obras passaram a ser publicadas como Irmão X, justamente para não dar margem a situações equivocadas como essas. Quando encarnado, naquela época, os escritores adotavam pseudônimos. Ele tinha adotado, quando encarnado, o pseudônimo de Conselheiro XX, né? Então, desencarnado, ele adotou o Irmão X. E assim resolveu-se uma situação delicada, de modo que esses livros notáveis ainda são ícones de orientação espiritual que todos nós conhecemos e amamos, em especial o livro Boa Nova. Estamos começando o mês de dezembro. O livro Boa Nova descreve as passagens de Jesus pelo nosso planeta de maneira poética e agradável de se ler. A Humberto de Campos, a nossa gratidão.
Pois é, Márcia, você mexeu num assunto que foi efervescente na época. Então você deve ter aguçado a curiosidade dos nossos ouvintes. Então tem o livro de Timpone, A Mediunidade Perante os Tribunais. Então ali é exatamente o processo movido. E esse processo, como consta ali, a família foi estimulada pela própria editora, porque as obras produzidas enquanto encarnado pararam as vendas. E aí então a editora foi: bom, já que vem por ela, vocês entrando na justiça vão ter os direitos autorais. Eles botando lenha na fogueira. Aí entraram. E o parecer final da área jurídica foi que os direitos existem enquanto a pessoa está encarnada. Depois que morreu, não tem mais razão de ser. Mas quem tiver curiosidade, é só ver A Mediunidade Perante os Tribunais. Então o processo está ali.
É a psicografia ante os tribunais.
Bom, fala alto aí, corrige, pode corrigir.
desculpa. É que as informações são tantas, né? Na nossa mente. O doutor Miguel Timpone, ele escreveu um livro, ele intitulou A Psicografia Ante os Tribunais, para explicar essa época que foi vivida aqui no Brasil, envolvendo as obras psicografadas por Chico Xavier e de autoria de Humberto de Campos.
Muito bem, então não ficou nenhuma dúvida. Psicografia perante os tribunais, Lute Impone. Então, vamos agora aos nossos ouvintes que pacientemente nos acompanham e aguardando esse momento de nós fazermos uma interatividade pelo nosso WhatsApp. Então, vamos começar pelo nosso telefone convencional, Alexandre.
É o DDD 21-3386-1400.
Muito bem, então vamos começar pelo nosso primeiro ouvinte que entrou no nosso WhatsApp, é o Beto Orlando, de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Então ele faz a saudação à equipe. Boa tarde para vocês aí. Que bom ver vocês aí, ouvir também. Um abração a todos, o Sorriso de Esperança. Senhor João Aparecido, a jovem senhora Terezinha, Lumbreiras, a Márcia Nese. E ó, Alexandre Santana, parabéns para a senhora Dona Terezinha, muitas felicidades também. E ele agradece exatamente a saudação do Sorriso de Esperança. É o Beto Orlando, Rio Bonito.
Obrigada, Beto Orlando. E muito boa a sua participação. Continue conosco.
Então vamos agora para Sapucaia, Rio de Janeiro. É nosso ouvinte Sultane. Não conhecia o legado de Armando Assis. Já sobre o médico Charles Richer, conheço algumas pesquisas sobre metapsíquica que citam nas palestras espíritas. Já tinha ouvido falar de Paul Didier, como editor dos livros de Kardec. Em relação a Humberto de Campos, tem alguns livros de sua autoria, que gosto muito. O livro mais polêmico que ele escreveu foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que recebe muitas críticas, até mesmo de irmãos espíritas. Vocês acham que esse livro é polêmico? Sultane Sapucaia, Rio de Janeiro.
Está contigo, Márcia.
Sultane, bem colocada essa sua proposta, porque temos também assistido várias pessoas perguntando, em especial historiadores, porque leiam o que esse livro registra, e muitos dos registros, naturalmente, eles não estão configurados em documentos. Para os historiadores, isso levanta as polêmicas. Mas nós espíritas sabemos que existem muitos fatos que são analisados pelo olhar da espiritualidade. Então, com esse olhar da espiritualidade, nós podemos considerá-los como verdadeiras revelações para que, no aprendizado da história do nosso país, tenhamos a consciência de que a história também emana das áreas espirituais, onde muitas decisões são tomadas e aqueles que estão vivenciando as experiências no mundo da matéria, muitas vezes influenciados pelas decisões ali tomadas. Tanto que no Livro dos Espíritos tem a pergunta de Allan Kardec sobre se os espíritos influenciam nas nossas atividades. E a resposta é sim, influenciam muito mais do que imaginamos, é a resposta do espírito. Por isso, essas polêmicas muitas vezes levantadas, observamos que pertencem àqueles que ainda não solidificaram a mensagem espírita em suas consciências. É isso, querida.
Muito bem, vamos agora aos nossos ouvintes do telefone convencional. Qual é, Alexandre?
3386-1400, DDD 21.
Então temos as saudações. Aqui é Álvaro de Oliveira Dias, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro.
Olá, Álvaro, uma ótima tarde para você. Abraço fraterno a todo o grupo.
Pedro Luiz do Valqueire, também pelo telefone convencional. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Pedro Luiz, Valqueire, Rio de Janeiro.
Pedro Luiz, seja bem-vindo. E eu adoro só essa frase que você sempre põe. Sorria, você está na rádio. Isso é muito bom. Anima.
Agora voltamos para a Ilha do Governador, Rio de Janeiro. É o nosso ouvinte Luiz. A lembrança dos nomes de hoje, deste programa, nos faz repetir que costumamos considerar como mais felizes as horas em que não há obrigações a cumprir e podemos buscar diversões, conversar despreocupadamente
ou simplesmente não fazia nada. Entretanto, se analisarmos a conduta do fundador e diretor da revista O Reformador, entenderemos que ele muito bem atendia também responsabilidades de serviço espiritual, além também de suas tarefas no lar com a família. É o nosso ouvinte Luiz, da Ilha do Governador.
Luiz, muito obrigada pela sua análise, que vem ao encontro das nossas possibilidades de reflexão dessa tarde, confirmando a importância dos textos e dos assuntos aqui abordados, considerando a escuta atenta de todos vocês que nos auxiliam a fazer um programa adequado às informações confiáveis da doutrina espírita.
Muito bem, agora a nossa ouvinte Janete, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ainda pelo telefone convencional. Estou na escuta e amando o programa. Parabéns, Terezinha. Muitas felicidades e abraços a todos.
Obrigada, Janete.
Muito bem, agora vamos para São Lourenço. É a nossa ouvinte, Ana Danta, de São Lourenço. Então, ela nos diz, boa tarde, bom sempre ouvir vocês. Grande abraço, meninos. Beijos nas meninas. Ana Danta, São Lourenço, Minas Gerais.
Oi, Ana, boa tarde. Obrigado por lembrar de nós, os meninos. E com certeza aqui é um privilégio estar com essas meninas.
Vamos agora para o Recreio dos Bandeirantes, a nossa... Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. A nossa ouvinte Clébia Mello. A nossa ouvinte nos diz... Vamos lá ver a mensagem dela. Boa tarde, amigos. Registrando que estou assistindo pelo canal digital da rádio. Aproveitando para parabenizar a nossa querida Terezinha. Clébia Chagas da Silva Melo, gratidão ao programa pelos ensinamentos.
Obrigada, Clébia.
Pode completar.
Nossa Clébia querida, muito bom você estar aqui. Clébia Chagas da Silva Melo com dois L's. A grande colaboradora de várias casas espíritas, inclusive aqui na Rádio Rio de Janeiro. Abraço, querida.
Muito bem, então agora vamos para Ana de Niterói. A Ana de Niterói. Está aumentando o time da Ana, né? Das Anas.
É.
Parabéns. Para a dona Terezinha, Deus te abençoe com muita paz. Como sempre falo, programa curtinho, mas muito espiritual. Beijos no coração de todos vocês. É a Ana de Niterói.
Obrigada, Ana. Um grande abraço para você também.
Boa tarde, Ana.
Agora vamos para Taquara, Jacarepaguá. É a nossa ouvinte, Ditinha Araújo. Boa tarde, amigos e queridos irmãos. Em especial, um beijo, um abraço carinhoso às lindas Terezinha e Márcia. E para vocês também, João Aparecido e Alexandre. Amo esse programa que me acalma. Gratidão e que Jesus os abençoe. Gratidão também aos nossos irmãos mencionados pelo legado. Que Jesus os abençoe. Paz e luz de Tim Araújo, Taquara, Jacarepaguá.
Edite. Não, mas o nome dela é Edite.
Ah, Edite.
É que eu amo esse nome, Edite. Tem muitas pessoas famosas com esse nome. Edite Stein, por exemplo. Né? Então, ficamos felizes com a sua presença. Quando eu ouço o seu nome do diminutivo, eu já sei. É a Edite. Um grande abraço para você, querida.
Legal, valeu.
Muito bem, entrando nesse momento, a Rogéria da Tijuca.
Rogéria,
feliz tá aniversário, muita paz e luz. Happy birthday to you. Ronei. Rogéria Tijuca, uma semana abençoada para todos nós. Gratidão, paz e luz. Boa tarde.
Obrigada, Rogéria. Um abraço.
Muito bem, agora vejamos, a Tânia já foi, né? Rosimar da Anchieta já
Tânia,
foi.
Tânia não.
Tânia não?
Nem a Rosimar também.
Hã?
Nenhuma das duas.
Nem a Rosimar.
Então. O que você falou que eu não entendi?
Nenhuma
nem
das
a Rosimar.
Duas. Nem a Tânia, nem a Rosimar.
Ah, tá. Aqui chega uma certa altura que o WhatsApp aqui fica confuso.
Ah,
que elas vão entrando e muda a ordem, a sequência. Então, Tânia Guimarães, Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Olá, meus queridos João, Alexandre e as queridas Terezinha e Márcia. Como sempre, esse programa é muito interessante e esclarecedor. Gratidão aos nossos baluartes da nossa doutrina espírita. Quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, hoje com o Alexandre, reflitamos que esses ensinamentos, e agindo um pouco que seja no dia a dia, gratidão a todos vocês, valiosos voluntários dessa abençoada Rádio Rio de Janeiro, minha companheira inseparável. Abraços fraternos a vocês e à equipe da Rádio Rio de Janeiro. Então, obrigado, meus queridos irmãos.
Olá, Tânia, uma boa tarde a você. Com certeza, o estudo de hoje é importante para que a gente possa refletir sobre a nossa vida futura, nossa verdadeira vida, né?
Então, nós estamos aqui com a nossa ouvinte, Rosimar de Anchieta. Rosimar de Anchieta, ela nos... Oiê! Boa tarde a todos. Ok?
Oiê, é muito animador ouvir isso, Rosimar. Quando vê esse oiê, parece se levanta o astral. Seja bem-vinda.
Rogéria da Tijuca já foi, né?
Já.
Não era.
Hã? Não?
Já. Rogério Tavares já.
52.
Bom, então a Isabel de Jacarepaguá também foi?
Não.
Foi a Caia, entrou agora que eu estava falando aqui. Então vamos lá. Nosso ouvinte Isabel de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Boa tarde. Programa muito bom. Beijos no coração. Isabel de Jacarepaguá.
Isabel, prazer tê-la aqui, viu? O nome de Isabel nos leva a raciocinar em coisas tão eficientemente espiritualizadas que quando a gente ouve Isabel, já temos assim. A Isabel que convidou o Chico a dar os pães para as pessoas menos afortunadas, né? Foi Isabel, Santa Isabel. Então, são nomes ícones de espiritualidade. Que Deus a abençoe, querida.
A Rogério nós já demos, né?
Já.
Ótimo, então zeramos aqui o atendimento, ok? Graças estamos chegando ao final do nosso programa e vamos então, Terezinha, suas despedidas.
Queridos companheiros, é sempre uma alegria enorme estar com vocês. Agradeço os votos de felicidade. Até a próxima semana.
Alexandre, a sua despedida.
A gratidão a todos vocês que nos acompanham, que vibram conosco, e essa equipe da Rádio Rio de Janeiro que faz tudo acontecer.
Márcia Nese.
Ficamos felizes de estar com todos vocês nessa tarde de reflexão. Estamos juntos, apesar da separação.
Que possamos estar novamente juntinhos na próxima terça-feira, das 14 às 14h55. E nas reprises deste programa, de quarta para quinta, da 1 a 1h55, e aos sábados de 16 às 16h55. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte.
Meditação.
Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparecência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, lição de número 82 do livro Vida Feliz.
Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.